A razão que somos bem-aventurados, afirmamos que é uma grande coisa servir ao Senhor e procuramos entender porque as fundações são coisas importantes. É a base de tudo. Se há uma fundação bem feita, quer dizer que estamos construindo bem. Amém? E vimos com o exemplo de Jesus mesmo. Se importou com a fundação. E sobre esta pedra, a fundação, edificarei a minha igreja. Vimos também na vida do apóstolo Paulo.
The work of ministry for the edifying of the body of Christ.
Ok. All right. Acho que depois, se você quer passar, vamos deixar passar.
Training students who are striving for wholeness.
Podemos parar isso, ok? Thank you. All right? E se podemos colocar 1 Coríntios 3, versículo 10, Paulo falou, conforme a graça que foi me concedido, como sábio líder, me importei primeiro com a fundação. Amém? E vimos que a fundação igual entendimento. E também fundação igual prática. A prática da colocar na prática a palavra que você ouviu. Amém? Amém? Fantastic. Hallelujah. Agora, queremos desenhar a moldura para conseguir enxergar bem a foto que é os fundamentos de um bom general. Amém? E o que vamos usar para construir esta moldura? Senhor, obrigado. Seja feita a tua vontade. Amém. O que vamos usar para construir esta moldura são versículos. Quatro versículos chaves. Para que tudo que vamos tratar, você sempre vai ter em mente estes quatro versículos. Ok? Dá para entender? Por isso que estou chamando de moldura. Tudo que vamos tratar a respeito do assunto, os fundamentos de um bom general, tenha em mente esses versículos. Então, esses versículos estão servindo como moldura. Ok? Para você captar tudo do que vamos tratar. Primeiro lado da moldura é segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Thank you, Jesus. Kalaloshte kerededes. Pandelimi kadoshte kerededes. Thank you, Lord. Está falando dos últimos dias. E esse versículo, realmente temos que começar um pouco mais antes. Mas quero chegar numa expressão no próximo versículo. Mas a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. O fato que alguém, entre aspas, está operando milagres não quer dizer que é o Espírito de Deus que está por trás. Porque Satanás também pode fazer. Você lembra aquele desafio na montanha de Carmel? Os profetas de Baal tentaram fazer cair fogo. Tentaram porque sabiam que podem. Então, naquele dia, dois milagres aconteceram. Deus parou, o fogo deles caiu. E Deus mandou o fogo dele cair. Os lembra os mágicos de Egito. Moisés veio, a vara jogou no chão, virou serpente. Os mágicos, que isso? Mesma coisa. Só que Deus sempre é diferenciado. A serpente da vara comeu tudo. Então, os mágicos ficaram sem vara. Mas que Satanás pode operar. Então, se alguém está, entre aspas, mostrando milagres, não é só por causa disso que você vai engolir o sapo. Tem que analisar. A Bíblia diz que você tem que testar, provar os espíritos para saber se são de Deus ou não. Ok? Então, é o conteúdo que sai. A palavra que... Estou ministrando para pastores. Ok? Então, entendo isso. Então, qualquer coisa que vou falar deve ter uma base. Uma base bíblica. Se não, joga fora. Amém? Então, estamos falando de como Satanás vai operar. Versículo 10. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Ok? Vai fazer isso e vai conseguir. Por quê? Porquanto... Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Porquanto... Este é o primeiro lado da moldura. Anota bem. Rejeitaram o quê? A verdade? Não. Rejeitaram o amor. A verdade. A verdade é uma coisa. Amar a verdade é outra coisa. E quando você não ama a verdade, você está correndo o risco de perecer. Então, para realmente entender o que vamos tratar como assunto nesta conferência, toma a decisão de amar a verdade. Quando Deus te mostra a verdade da palavra, não fica brigando com ele. Amar a verdade. Ama a verdade. Não sei se você já encontrou esta irmã que creia mesmo que Deus chamou ela para cantar. Pastor, eu sei que Deus me chamou para cantar. Dizem que quando canto, os anjos aparecem, sabe? Até agora nunca vi eu mesmo, mas dizem. Quero ministrar uma canção nesta noite. Posso? E ela começava. Amém. Pedro, que está junto aos teus pés. E quando você quer sugerir para ela, acho que vamos tentar fazer parte do intercessores e sair do coral. Não, pastor, Deus me chamou. O problema dela é a falta do amor da verdade. Que a voz não presta. Que até os demônios estão pedindo ela, por favor, cala a boca. Demônios saem não por causa do poder do nome de Jesus, mas a voz. Eles não aguentam a voz. Então, o problema é a falta do amor da verdade. Ninguém pode falar a verdade. Ninguém pode tentar ajudar. E quando você está naquela condição, você está perto para perecer. Está aqui. Rejeitaram não a verdade, mas o amor à verdade que os poderia salvar. Agora, vai piorar. Este não é o pior. Se não amar a verdade, olha o que vai acontecer. Versículo 11. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Por qual razão? Pela razão de rejeitar o amor da verdade. Qual é o resultado? Deus. Não quer amar a verdade? Deus vai mandar pelo SEDEX. E vai acreditar numa mentira. Não sei se você lembra, não vai lembrar da sua infância, mas os seus filhos. Bispa, lembra quando ele tinha 2, 3 anos, começando a desenhar, fez algo. Mãe, o que é? É você. Eu? Criança vai desenhar algo e você não entenda nada do que foi desenhado. O que é isso? Ok? Deus não é assim. Quando Deus criou Adão, criou Eva, Deus não estava confuso. E quando alguém não ama a verdade e tem todo o equipamento que quer dizer que é masculino e não ama a verdade, Deus vai te enviar um sedutor e vai acreditar numa mentira. Que você não é homem, mas você é mulher. Por quê? Não rejeitou o amor da verdade. Então, quando Deus está mostrando algo para você, através da palavra, por intermédio da palavra, a Bíblia diz que por intermédio de dois ou três testemunhos, que cada fato seja estabelecido. E tem versículos após versículos mostrando uma realidade para você. E você, não. Deus vai te deixar. E vai te enviar. É Ele que vai fazer isso. Para você realmente acreditar numa mentira. Que preto é branco. Vai te deixar entrar assim. Então, nesta conferência, neste livro, vamos ver algumas realidades. E a única maneira de aceitar é realmente tomar a decisão. Vou amar a verdade. E se não quer amar a verdade, Deus vai te deixar. E vai enviar por SEDEX. Não sei se será SEDEX normal ou SEDEX 10, mas vai te enviar. E vai acreditar numa mentira. Que Deus nos livre. É como o caso, Marcos, is that Marcos? 10, 21. Às vezes, quando estou ministrando, faço a pergunta. Se você quer coração ou você quer pregação? E qual é a diferença entre coração e pregação? A diferença é como as lindas irmãs que temos aqui, ok? A sua cidade não falta de lindas irmãs, amém? E um pouco atrasado, mas parabéns para todas as mulheres, as mães. Ontem, feliz dia de mães, ok? Agora, já estão bonitas, mas às vezes querem aumentar a glória. Então, coloca um pouco de, como se chama? Batom, ok? Um pouco de blush, ok? E um pouco de rímel, ok? Isso é pregação. Deus está aqui, sinto. É pregação. A coisa já é bonita, mas você quer aumentar, ok? Agora, coração é as nossas irmãs com batom, blush e rímel, só que é à noite em casa com nós, os maridos, aonde sumiu o batom. O blush tirou férias. Rímel também desapareceu. E nós em casa, os maridos, estamos enfrentando com a realidade pura. Sem maquiagem, sem nada. É como chegou. Original. Isso é verdade pura. E a verdade pura não é tão ruim, porque ainda somos casados, misericórdia. Isso é coração, isso é verdade pura. E quando você está enfrentado com a verdade pura, muitas vezes dói. Como nesse caso, um jovem chegou até Jesus: o que tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Ok? Amar a Deus, amar os seus vizinhos. Ah, desde a infância estava fazendo isso. E olha o que acontece, versículo 1. A Bíblia diz que Jesus olhou o primeiro passo para ele. E qual foi o segundo passo? Amou ele. E qual foi o terceiro passo? Falou para ele. E qual foi o quarto passo? Falou a verdade. Jesus olhou para ele. Jesus olhou, o amou e falou coisa uma. Não muitas coisas, mas só coisa uma te falta. E você só consegue falar a verdade pura para aquele que você ama. E muitos pastores realmente, pode ficar bravo comigo, você que está assistindo por vídeo, mas é a verdade. É, Deus está falando com você. Você não ama o povo, porque se realmente ama o povo, vai falar a verdade. Vai olhar no olho e vai falar a verdade. Só consegue falar a verdade se realmente ama a pessoa. Jesus olhou e o amou. E por a motivação do amor, foi constrangido a falar a verdade. Coisa uma ainda te falta. Vai, vende tudo que tem e volta a me seguir. E o que diz a Bíblia? Ok? Versículo 22. Diante disso, diante do que? A verdade. Diante a verdade, ele ficou abatido e afastou-se triste. Então, muitas vezes, a verdade pura dói.
Então, o que vamos aprender? Tenha em você que vou amar a verdade. Mesmo se dói, mesmo se é Deus me mostrando o meu estado, vou aceitar que de fato é. Porque se não aceito, algo pior está por vir. Vai enviar e vai deixar operar na minha vida um espírito enganador. E vai me levar a acreditar numa mentira. É sério. Amém? Vamos amar a verdade? Vamos amar a verdade? Good. Segundo lado da moldura. E quero dar o título para falar sobre esse segundo lado da moldura, a idioma de Deus. A idioma de Deus. Aqui, falamos português. Cheguei sábado de Colômbia. Ali, falam espanhol. Estava conversando com alguém, estava falando não português, não espanhol, mas GAN. GAN é a minha idioma de Gana. A minha esposa, que também é de Gana, eu não falo a língua dela. A língua dela é Twi, mas eu não falo. Mas ela fala um pouco da minha idioma. Porque se quer casar comigo, vai ter que... Deus me perdoe. Okay. Entendeu o negócio? Okay. Agora, qual é o idioma de Deus? Qual idioma Deus fala? Atos capítulo 2, versículo 17. Acho que é 17. Ok? Esse foi no dia de Pentecostes. E começaram a falar em línguas. Primeira vez. E Pedro se levantou e fez esta declaração. Ele estava citando o versículo em Joel, capítulo 2. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. A idioma de Deus, a idioma do Espírito Santo é imagens. Se Deus quer falar com você, vai falar com você por intermédio de imagens. Ok? Calma, vou explicar. Marcos capítulo 4. Versículo 11. Marcos 4, 11. Não, pastores, por favor, não só acompanha, mas depois quero que vocês analisem o que estou fazendo. Porque estamos numa jornada. Estou levando vocês de um lugar para um destino determinado. E com todo respeito, observe bem como estou fazendo isso. Ok? Não. A Bíblia diz, ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. O que é uma parábola? Uma palavra é uma descrição, uma imagem, uma alegoria. Algo que você consegue enxergar, visualizar, para te ajudar a desfazer qualquer mistério que existe. É parábola. E se encaixa com o que diz, Deus fala por intermédio de visões, por intermédio de sonhos, imagens. Se Deus realmente quer que você entenda alguma coisa, Ele vai te dar uma imagem. Não esqueça isso. E por que estou falando disso? É por causa do que estamos tratando aqui. Os fundamentos de um bom general. Amém? E vou comprovar. Salmos 23, versículo 1. Que oração? Ei, misericórdia. Mas vamos terminar esse antes de almoçar. Senão vamos jejuar, ok? All right. Salmos 23, versículo 1. Todo mundo sabe, ok? Então vamos citar o ler. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Se o Senhor é o meu pastor, quem sou eu? Ovelha. Que revelação. Qual barulho a ovelha faz? E esse é o problema na igreja. Tem poucas ovelhas. Vamos tentar. Qual barulho a ovelha faz? Ok. Alguns ainda não ressuscitaram. Barulho de ovelha? O Espírito Santo está agindo aqui. Por quê? Salmos 100, versículo 3. Salmos 100, versículo 3. Deus fala através de imagens. Deus usa imagens para te ajudar a entender o negócio. Deus usa imagens para te ajudar a desfazer qualquer mistério. Para deixar as coisas bem claras para você. Como Ele consegue? Ele consegue usando imagens. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Ele nos fez. Agora, como Ele nos fez? Está lá. Somos. Deus, para te ajudar a entender a sua natureza, te deu o quê? Um parágrafo, um livro, te deu uma imagem. E a imagem que Ele te deu é a imagem de uma ovelha. Barulho de ovelha? Bispo, por favor. Ele é pastor. Sou ovelha. O pastor anda. O que a ovelha faz? E enquanto eu estou me comportando como ovelha, nada me faltará. Mas o dia que vou parar, me comportar como ovelha, vai me faltar. Se sou ovelha e o pastor está andando, o que tenho que fazer? Você já viu uma ovelha agindo assim? Não vou não. É uma ovelha endemoniada. Imagine. Então, se o seu pastor, ser humano, está dizendo, vamos participar numa conferência, e realmente você é ovelha, o que você tem que fazer? Siga.
Não sei, não. É, pastor, não sinto paz.
É um demônio que você está sentindo. Por isso não está sentindo paz.
You see, Deus não quer falar muito.
Então só vai te dar uma imagem. Pensa na imagem para entender o que ele quer passar para você.
Então, a idioma de Deus
é imagem. Muito obrigado, Senhor. Dá para entender?
Deus, quando quer realmente falar algo importante para você, vai te dar uma imagem.
Por favor, Jeremias capítulo 1, versículo 12.
Pastor, quando vamos abrir o livro?
Calma. Vamos abrir. Logo. 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 Ok? Vamos ler tudo junto. Ok, vamos começar 11. 11. 11. Good. 1, 2, 3, vamos.
A palavra do Senhor veio. Veio como? Imagem. O que você vê, Jeremias?
Vamos ler. Doze.
Às vezes Deus vai te mostrar algo, mas você não vê bem. E tem que ver bem. O que você viu? O que você viu? O que você viu? Com todo respeito, uma irmã estará aqui cantando. O que você viu? Alguém para ter sexo. Mas isso não é o que você tem que ver. É para ver um vaso ungido por Deus sendo usado. Então, às vezes, Deus vai te mostrar algo, mas você não consegue enxergar o que tem que enxergar. Você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A idioma de Deus é imagem. Por isso, a Bíblia diz, Mateus 13, 34, que Jesus nunca falou para o povo sem parábolas, sem ilustrações, sem imagens, para ajudar a desfazer qualquer mistério. Ok? Vamos ler. 1, 2, 3.
Nada. Agora, quando usou parábolas, vamos voltar, Marcos 4, 11.
Às vezes, a imagem não é tão claro. Ok? Ok? E ele fala com parábolas também para criar dois grupos. Este grupo ouviu, viu a imagem e entenderam nada. Este grupo também viu e também entenderam nada. Então, o que serviu a parábola? É para intencionalmente cria esses dois grupos.
E a diferença entre esses dois grupos é esse grupo não entendeu e não procurou entender. E esse grupo não entendeu, mas procurou entender. Voltar ao versículo 10. Jesus estava falando com uma multidão. Versículo 1. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuni-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Versículo 2. E lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Ensinou. Multidão. Agora versículo 10. Quando ele ficou sozinho, observe bem os dois grupos, os 12 e os outros que estavam ao redor, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Onde estava o restante da multidão? Já foram embora. Então um grupo viu, mas não entenderam e não procuraram entender. Outra viu, não entenderam, mas ficaram e procuraram a entender. E quando você procurar entender a imagem, ele tem tempo bastante para explicar. Usando a imagem que te mostrou, para te ajudar a entender as coisas. Ok? Agora, tem mais um versículo que quero te mostrar. Para comprovar que quando Deus é sério, e quer mostrar algo para você, vai usar uma imagem. Jeremias 18. Jeremias 18. Estamos perdendo tempo aqui ou está valendo a pena? Jeremias 18, versículo 1, por favor. Quando você entenda que Deus fala assim, vai mudar você, pastor, a maneira de ministrar. Yeah. Qualquer grande mestre da palavra, Brasil, é um país muito abençoado. Cheguei aqui alguns anos atrás e até hoje continuo falando. Se quer ver pregador, vem aqui no Brasil. Não falta de grandes pregadores. Ixi, vai pegar fogo mesmo. Yeah. O que falta são grandes mestres. Yeah. Tem, mas não tanto como tem grandes pregadores. Agora, uma marca comum de qualquer grande mestre é que, enquanto está ensinando, ele vai usar imagens, parábolas, alegorias, exatamente como Jesus. Dá para entender? Nosso pastor nos ensinou assim. E nosso ministério chamamos isso de janelas. Pregação é como uma casa. E cada vez você coloca uma ilustração, uma imagem, é como você inseriu uma janela para quem está fora enxergar o que está por dentro. Amém? Amém? E faça isso intencionalmente. Ok, vou te mostrar. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Versículo 2. Irmãos, vamos parar um pouco.
Onde estava Jeremias?
Estava em casa. E Deus queria falar com ele.
Deus, quer falar comigo?
Estou aqui. Fala logo. Porque tenho que sair da casa e chegar até a casa do oleiro. Fala logo.
Vamos ver por quê. Versículo 3. Vamos lá. Então. E o quê? E o quê? E o quê? E o quê? Vi trabalhando com a roda. Versículo 4. Cinco. Quando Deus dirigiu a palavra, depois que ele viu, quando Deus quer falar com você, ele vai te mostrar uma imagem. Olha bem. O que você está vendo ali? O que você está enxergando? Só então veio a palavra de Deus. Quer dizer que o que Deus queria falar para ele em casa, nunca vai conseguir entender. Vou te levar até um lugar e vou te levar a ver algo. Só então vai entender o que quer falar para você. Tem um ditado em inglês que diz que uma foto vale mais de 1000 palavras. Só mostrando. Por isso, nosso pastor faz questão de nos levar. Todo ano ele está na igreja do pastor Yong Cho. Com um grupo. E sempre tem o maior grupo de pastores com ele. Entre todos os pastores que estão visitando. Por quê? Vamos ver. Vem comigo para ver. Enxergar o que eu estou vendo. Porque se só eu vejo, voltando, explicar, nunca vão entender. Vamos lá. E vai ver para entender. Por isso que é importante viajar. E quero depois convidar cada um de vocês. Em agosto temos uma grande conferência em Ghana. Quero convidar vocês. Venha e vai enxergar. Não é o tamanho de Yong Cho, não. Mas se está sonhando chegar ao nível de Yong Cho, o nosso ministério é um dos pontos que você vai ter que passar. Para ver, só então virá a palavra do Senhor. Amém? Amém? Dá para entender? Agora, irmãos, deixa eu lembrar. Acho que é Marcos capítulo 4, versículo 30. Thank you, Jesus. Good. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Vamos para ali. Jesus estava ensinando a marca de um grande mestre. Ele quer explicar algo. Demonstrar algo. O reino de Deus. Então ele ministrando começou a pensar em alta voz. Qual exemplo? Como posso explicar o que é o reino de Deus? Como funciona o reino de Deus? Como? Ah! Achei. Versículo 31. Querendo explicar a marca de um grande mestre, procurou qual imagem
posso colocar em frente do povo. Para eles enxergar, para cair a ficha. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah! O reino de Deus, tão complexo, tão complicado. Esta é a imagem, grão de mostarda. Todo mundo enxergou. Que quando plantaram, ok? Plantamos. É a menor semente de todos. Mas quando cresça. Então, a marca de um grande mestre nunca vai ministrar sem usar exemplos, sem usar ilustrações. Pastor, o que você vai pregar domingo? Você parou e fazer esta mesma pergunta. O que posso usar como ilustração que vai ajudar o povo a enxergar, entender? Se você não pensou assim, você não terminou o seu trabalho. E você não aprendeu com Jesus. Até Jesus, qual exemplo, qual imagem posso usar? E este é onde falhamos. Tantas igrejas que não trabalham com células, quantas igrejas que trabalham com células. Os pastores não ensinam os liderados como ensinar. Só ensina e deixa eles ensinar, mas não ensinam como ensinar. Estou ensinando para você como ensinar. Deus me ungiu. A mesma unção do mestre sobre a vida do meu pastor está sobre a minha vida. Poucos ensinam como eu ensino. Eu sei disso. E não é orgulho. É fato. Eu que não domina bem a sua própria idioma consegue me entender mais do que alguém que fala a sua língua. É a graça. É o dom. É o dom do mestre. E como? Porque ensino assim. Meu pastor me ensinou como ensinar. As parábolas de Jesus, até crianças entendem. E ninguém esquece. E ensinou mais de 2000 anos atrás. Por quê? Imagens, fotos, ilustrações. Quando você quer que alguém realmente entenda o que você quer tratar, para e pensa, qual ilustração, qual imagem? Ele pegou, por favor, versículo 30. Jesus voltou perguntando. Com que compararemos o reino de Deus? Qual imagem? Qual ilustração? Qual exemplo podemos usar para ajudar o povo a entender? Pastor, se você não faz essa pergunta, você não é um bom mestre. Você não é um grande mestre. Aleluia. Amém? Amém? Yeah. Agora, Romanos, versículo 1. Romanos, versículo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Thank you, Jesus. Está valendo a pena? Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Vamos. O quê? Os atributos invisíveis de Deus. Como o quê? Seu eterno poder e sua natureza divina. Tem sido o quê? Vistos e como? Claramente. Como? Sendo o quê? Como? Então, se Deus quer te ajudar a entender quem Ele é, Ele vai te mostrar. Olha. Aquela árvore. Olha as montanhas. Olha as estrelas. Ele vai te mostrar. E o que é invisível dele, você consegue ver claramente. e consegue entender, sem dúvida, é a idioma do Espírito Santo. Imagens. Por que um bom general? Qual imagem vem quando falamos de general? Mas general é o quê? Tem a ver com o quê? Militar. E o general é o quê? Autoridade ou líder. Dá para entender? O que a igreja tem a ver com militar? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Vamos mergulhar. Estamos construindo, lembra, a moldura para enxergar bem o tema, os fundamentos de um bom general. Primeiro lado da moldura, amar a verdade. Segundo Tessalonicenses 2, 9 até 11. E por que amar a verdade? Porque se rejeitar, vai perecer. Se rejeitar, Deus vai enviar um espírito enganador. E você vai acreditar numa mentira. Segundo lado da moldura é a idioma do Espírito Santo, a idioma de Deus. O que é? Imagens, visões, sonhos, parábolas. Amém? Amém? Agora, vamos ler. 1, 2, 3. O que é lavoura? Plantação. Deus está descrevendo quem você é. Usando o quê? Uma imagem. Lavoura. Plantação. Lavoura é pomar. É jardim. Horta. No seu pomar, se falta abacaxi, pode dar. Por que você acha que falta abacaxi no pomar? O quê? Que revelação. Porque não plantou. Então, pastor, se falta alguma coisa na sua igreja, é porque você, pastor titular, não plantou. Se falta disciplina, é porque você não plantou. Se falta amor, é porque você, pastor titular, jardineiro, não se importou plantar. Por isso que não tem. Imagens. E Deus usa várias imagens para descrever a mesma coisa. Vocês são o quê? Lavoura de Deus. E é difícil, é outra imagem, mas descrevendo a mesma coisa. Dá para entender ou não dá para entender? Good. Agora, é a imagem do corpo do Cristo. É como plantação. Outra imagem do corpo do Cristo é como edifício. Outra imagem do corpo do Cristo é a noiva. Certo? E quando falamos de noiva, vai chegar logo o quê? Casamento. Pam, pam, panam. Pam, pam, panam. Pam, pam, panam. E noiva é ainda não está casada. E noiva fala a roupa de noiva. Certo? Certo? Ok? Vai provar, isso é a palavra certa? Vai provar, you know? You know, so, pra... coisa de mulher. E depois provar, ela vai sair ainda vestida com a roupa? Ou vai tirar? O dia seguinte vai se vestir para ir trabalhar? Tem certeza? Quando vai usar a roupa? E antes do casamento, vai andar nu? You see, e este é o engano na igreja. Somos o corpo do Cristo. Mas, irmão, é só uma das várias imagens que Deus usa para o corpo. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Não, desculpa. 10, versículo 3. Vamos ler tudo junto. Por favor, pode mudar a versão e colocar a versão que tem não militamos. Acho que é corrigida. ARC. Good. Vamos ler. 1, 2, 3. Não militamos. Militamos, qual imagem vem? Batalha, exército. Certo? Certo? Efésios capítulo 6. Quando Deus quer falar com você, Ele vai te dar uma imagem. E a imagem acaba com qualquer discussão. E com a imagem leva você a enxergar claramente o que ele quer passar para você. Por favor, Efésios 6, 12. 12. Vamos ler. 1, 2, 3. Não, porque não temos que lutar. Então temos que lutar. Agora, versículo 11. Whoa. Com o quê? Não, com o quê? Quem procura armadura e se veste com armadura está indo para a balada? Está indo para a praia? Está indo para onde? Imagem. E quem tem que se vestir com toda a armadura? Só os pastores? Quem? Todos. Então, quer dizer... Tem militar aqui? Não. Não pela fé, mas realmente militar. Do Exército do Brasil. Policial. Ok? You see, militar... Militar, ok? Tem que se revestir com toda a armadura. fardo do exército, podemos ir para Extra e comprar? Podemos ir para Compre Bem e comprar? Tem shopping aqui? Qual é o nome da shopping da cidade? Shopping Araçatuba. Ah, ok, então vamos comprar fardo. Aonde achar fardo do exército? Onde? Aonde? No exército. Então você, como crente, que tem que se revestir com toda a armadura, onde vai procurar a armadura? Então a igreja, que nós viramos como bagunça, para Deus é como quintal. Não quintal, é como quartel. Imagens. Agora, qualquer coisa, dúvida, argumento, discussão, faça em frente desta imagem. Estou te esperando. Faça. Se levanta e me fala que a igreja não é como quartel. Porque os atributos invisíveis de Deus são vistos claramente olhando o que já está. Se Deus quer falar. Por isso, estou levando tempo chegar aqui. Porque então, quando entramos no livro e começamos a falar sobre coisas militares, não se levanta contra mim. E se não concorda, ele está lá. Vai brigar com ele. Faz sentido ou não faz sentido? Faz? Faz? Senhor, pastor? Por favor, venha aqui me ajudar. Quem reveste com toda a armadura de Deus é soldado? É ou não é? É. Soldado? Sentido. Sentido! É soldado? Está brincando. Já viu um soldado? É brincadeira. E é o que temos na igreja. Qualquer exército mal disciplinado, exército sem orientação, exército sem entender o que está acontecendo, a culpa é o general. A culpa dele. Por isso, não estamos tratando os fundamentos de um bom general. Tudo é ele. O exército sai e volta vitorioso. A culpa é dele. Sai e volta derrotado. A culpa é dele. Você já viu um soldado assim? Um soldado é brincadeira. Sentido. Soldado, qual é o seu nome? Fala mais alto. Não grita em mim. Então é demônio que você tem. Não briga comigo. Qual quartel o general vai levantar a voz e o soldado vai reclamar? Me mostra. Me mostra. Não existe. Então, por que existe na igreja? Por quê? É porque você, general, deixou. E você está destruindo os fundamentos. Yeah. Imagem. A igreja, o corpo do Cristo. Sim, lavoura. Sim, é difícil. Sim, noiva. Mas sim, também é exército. Irmãos, vamos chegar mais perto. Vou ficar aqui. É demônio. No quartel, o general convoca. Irmão, mesmo se você está lá, com respeito, fazendo suas necessidades, irmãos, o que quer dizer? Vai ter que subir logo, porque o general chamou. Estou chegando. Tudo que quer descer, vai subir na hora. Por quê? Porque o general convocou. Faz sentido ou não faz sentido? Então, igreja onde não tem este nível, cheia, o que você tem é uma multidão. E não o exército. E ninguém leva uma multidão para a guerra. Só leva um exército. Por isso, as nossas cidades não são salvas. Sim, igreja grande não falta. Mas vai olhar por dentro. É multidão. Não o exército. É multidão. E quero dizer para você, you know, posso falar? Vocês vão aguentar? É só o início. Ele precisa muito treinamento. Nunca vi um soldado chamado, you know, sentido. Aonde? Aonde? Pastor, olha bem na sua igreja. O que você tem na mão? É uma multidão ou é um exército? Yeah. Yeah. Deus está falando aqui. No chão. Flexão. 10. Rápido! Fica de pé, de pé, de pé! Vai lá! Corre! Volta! Volta! Pastor, por favor. Se precisa jejuar um pouco mais dias para ter certeza se vou, volta, faça. Mas esse negócio de vai... É demônio, irmão, que você tem. Nenhum soldado, nenhum quartel vai reclamar. Oh, yeah. E pastor presidente, se você não pode falar com seus pastores... Não são soldados. Não são. Não são. Quem ouve você falar isso? Estou falando com você. Você não é soldado. Quantas vezes pastor titular vai falar? Agora, líderes, não é um convite, é uma convocação. E mesmo usar a palavra convocação, ninguém vem. Acorda. Você tem, irmão, uma multidão, não um exército. Me mostra qual quartel. O general tem que mandar uma carta, convocação, assinar. Qual a palavra? Afirma. Reconhecer a firma. Que está convocando os soldados do quartel para se apresentar. É demônio, irmão. Oh, yeah. Oh, yeah. But pastor, faz sentido ou não faz sentido? Faz. E a culpa é nós, pastores. A igreja não é o exército que deve ser. A igreja é uma multidão. Pam, pam, paná. Pam, pam, paná. É igreja. Deus é amor. Amor. Negócio de guerra. Não. Deus, pastor, precisa uma revelação. Deus é amor. You know, capítulo 1 do livro. Vai ficar. Me mostra qual quartel que o soldado vai perguntar. General, continua a ficar. Vai expulsar o demônio nele, na hora. Deus está falando conosco aqui? Vamos dar um aplauso para o nosso irmão. Pode sentar. Vamos ler. You know, é interessante. Primeiro parágrafo. Guerra envolve muita morte, amargura, tristeza. A guerra é sabiamente uma das coisas mais terríveis que podem acontecer aos homens. A guerra é, portanto, raramente associada com Deus. Como Deus poderia, porventura, estar envolvido com uma guerra? Como Deus poderia querer que as pessoas morressem? Será que Deus quer matar pessoas? Será que Deus quer prejudicar as pessoas? Certamente que não. Deus não tem tais planos malignos. Agora, presta atenção. O surgimento de um inimigo que deve ser esmagado é o que suscita a guerra. Deus guerreia de uma forma justa e esmaga os seus inimigos. Como cristãos, temos um inimigo que precisa ser esmagado e derrotado. You see, Deus é associado com guerra por exatamente esta razão, que Ele é amor. E vou explicar. Eu acho que... 3 minutos para almoçar. Quem é casado aqui? Sua esposa está? Ok. Bispo, com permissão, posso usar você? Ok. Com bispa. Ok? Não, pode ficar sentado. Ela te ama. Tem certeza? Não, vamos colocar do lado o ego. E fala a verdade. Por que você tem certeza? A única maneira de ter certeza que a bispa ama o bispo é se deixarmos a bispa a livre vontade de escolher. Dá para entender?
Chiquita, meu nome é Rambo.
Se Rambo passar e ela não escolhe Rambo e escolhe bispo,
o que falei?
Yeah. É pelo fato que ela tinha opções e ela optou. Ele é a prova que realmente o amor dela é genuíno. Deus, sendo amor e querendo amor genuíno, tinha que deixar a faculdade de livre escolha. E quando você dá para alguém a liberdade de escolher, você tem que entender que vai surgir um dia alguém que vai optar outra e não você. Então, escute bem. Com isso, desde a criação do mundo, Deus sabia, por fato de deixar o ser humano, ou qualquer das coisas que ele criou, o fato de deixar eles escolher, um dia vai ter guerra. Ele sabia disso. E a Bíblia diz que o homem prudente prevê o mal e vai se esconder, vai evitar. Então, por causa disso, antes que aconteceu guerra, Deus, desde a criação, tinha um exército. Porque sabia que um dia vai acontecer. E não esperou acontecer o dia e começar a arrumar um exército. E por quê? Porque sendo... às vezes, quem já brigou com alguém sem querer? No sentido que você estava ali, a pessoa veio, te provocou e começou a brigar com você. E você foi forçado a brigar para se defender. Não planejou brigar. Deus também, sendo amor, não procure guerra. Mas o dia que alguém vai se levantar e tocar em o que ele criou, vai ter que se levantar e se defender. Por isso, desde a criação, tinha exércitos. Faz sentido? Não faz sentido. Por isso que Deus até é associado com guerra. Por quê? Me mostra galinha. Me mostra gato. Me mostra cachorro que acabou de dar a luz. Quer tocar em alguns? Vai ter briga. Então, a reação natural do amor é defender o que ele criou. E para defender, vai ter que ter exército. Para que o dia que o mal vai se levantar, está preparado para defender. Espero que dá para entender. Então, irmãos, quando voltamos, espero que vocês podem enxergar que estamos estabelecendo a fundação para mergulhar nesse assunto. Tudo que tratamos antes foi para te ajudar não arrumar argumentos em relação com esse assunto. Porque é Deus que criou, que nos formou e nos fez como ovelhas. Ele nos informou. E também nos criou junto como exército. Está mostrando a foto. E só analisando, meditando na foto, você vai entender se você está em conformidade ou se você está fora. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos. Só 30 segundos, um minuto de oração. E pede a Deus, toca o seu coração, abre seus olhos e te ajude, tenha misericórdia em você, em mim. para que podamos nos conformar a esta imagem do exército do Senhor. Tenha misericórdia em nós, Senhor. Tenha misericórdia em nós, Senhor. Abre os nossos olhos. Toca os nossos entendimentos. Kalaloste kendanana manastas. Moste kenandoro manaya. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero ser soldado de verdade no seu exército. E ser soldado quer dizer que preciso me submeter a alguém que vai literalmente mandar em mim. Bacalaloste queridades. Quero, porque sou soldado. Shabalaroste kenadas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos uma hora para almoçar. Amém. Tem algumas opções ali fora. Acho que quase todo mundo é da cidade. E estaremos de volta 13h30. São meio-dia 35. Então, 13h35. E 13h40, o voo vai decolar. Está valendo a pena? Pergunta ao civil. Você é soldado? Você é soldado? Mesmo? Vamos ver. Amém. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.